Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, no capítulo 17. E nós estamos no verso 3, onde ficamos no último programa. Nós estamos aqui nesta secção e vamos começar desde já a ler então o texto bíblico. Aqui estamos num contexto onde vamos falar acerca da religião que existirá no período da grande tribulação. Creio, no entanto, que esta religião já começa a ter as suas raízes nos nossos dias, em algumas atitudes que se vão verificando em todo o mundo, praticamente, porque verificamos pelos textos bíblicos que esta será uma religião global também. Vamos então olhar para o texto bíblico, capítulo 17, verso 3 do livro de Apocalipse. E diz o texto: "Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfémia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e tenho na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra." Voltamos então a este texto aqui, porque não o esgotámos no último programa, e nós verificamos então que esta mulher aqui, que representa uma igreja, podemos dizer assim, uma religião global, uma religião universal, mundial, de alguma forma, ela por um lado se identifica numa primeira fase com o Anticristo, com este Império Romano restaurado. Esta mulher que representa este sistema religioso apóstata, de alguma forma ela identifica-se numa primeira fase com o Anticristo e depois mais tarde verificamos que o próprio Anticristo persegue e maltrata e aniquila, porque de alguma forma é uma religião que mesmo assim não servia os interesses do Anticristo, que quer uma adoração única à pessoa dele. E vemos que é esta falsa religião, este sistema religioso que mistura todo o tipo de religiões lá de baixo, de alguma forma é associada aqui à Babilónia. É dito que tem um nome misterioso, que é a Babilónia. Santo Agostinho colocou esta ideia de que haverá esta Babilónia logo no início do cristianismo. Ele dizia: Babilónia é uma forma de Roma e Roma é uma forma de Babilónia, usando aqui esta comparação entre Babilónia e Roma. E pois os dois sistemas de alguma forma são muito semelhantes em termos da sua filosofia de base. Partem do mesmo princípio em termos de adoração ao imperador. Portanto, na Babilónia acontecia isso, em Roma também. Verificamos a imoralidade, que era de facto algo comum a ambas as civilizações. Portanto, orgias, bebedeiras, grandes festas de imoralidade, pouca valorização da questão familiar. Portanto, tudo isto eram características quer da Babilónia, quer do Império Romano. E vemos que aqui eles casam estas duas atitudes, por isso verificamos que elas são constantes aqui no relato do apóstolo João, e por isso também verificamos que é considerada então uma igreja apóstata, uma igreja que se afasta claramente dos princípios de Deus, ainda que se considere uma religião. No entanto, já temos dito com frequência que religião não é necessariamente uma religação com Deus, uma comunhão com Deus. Já hoje acontece isso. Há muitas religiões. Como é óbvio, temos que respeitar a opção de cada um. Isso é inequívoco. A liberdade religiosa tem que ser um dado adquirido para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que temos que concordar com tudo aquilo que outros pensam. Não temos que necessariamente dizer que tudo aquilo que os outros pensam está correto. O facto de respeitarmos não é sinónimo de concordância. Então verificamos que esta atitude vai ocorrer aqui, não só um respeito, mas uma concordância e um aglomerar, um sincretismo religioso. Vai-se misturar tudo, porque o texto bíblico diz aqui que há muitas blasfémias dentro desta grande Babilónia, desta prostituta que se juntou para poder então arrastar a humanidade consigo. há aqui uma fragilidade em termos dos aspectos éticos, da vida moral, do valor do relacionamento familiar. Há também aqui, claramente, o afastamento daquilo que são os princípios de Deus, e por isso esta mulher é associada então a esta grande Babilónia. Vemos também que ela é mãe de meretrizes, de várias, e utiliza aqui meretrizes no plural e não no singular. O que dá a ideia, de facto, mais uma vez reforça esta ideia de que não é uma única religião só, mas é uma religião que congrega todo o tipo de religiões debaixo de si. Portanto, não é um rótulo que está em causa, a Igreja A, B ou C, mas, de facto, uma congregação, provavelmente, de todo tipo de religião. E há já alguns passos a serem dados nesse sentido, de tentarmos dizer, afinal somos todos iguais, afinal tudo conduz para o mesmo sítio, vamos todos para Deus. É uma mentalidade, de uma certa forma, atrativa, mas não bíblica. Jesus claramente se mostra como sendo ele o caminho. Ele é de facto o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Agora, diante desta afirmação de Jesus, ou nós queremos de facto, como cristãos, que Jesus está a falar a sério, ou então dizemos simplesmente que Jesus é mais um caminho e afinal há muitos outros caminhos, pode ser Buda, Maomé, pode ser Vishnu, uma vaca, ou outro símbolo qualquer, afinal de contas não interessa, o que interessa é termos fé, e hoje é um discurso que se vai ouvindo com alguma frequência. No período da Grande Tribulação este discurso vai ser a tónica dominante. Porque a Igreja já não está presente, a verdadeira Igreja, não estou a falar mais uma vez de rótulos, estou a falar daqueles cristãos que se identificam com Cristo, que ainda vivem um cristianismo vivo, aqueles que vivem aquela vida abundante que Jesus proclama e nos dá gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Esses cristãos que vivem ainda hoje vão ser retirados antes da tribulação e só vão ficar este tipo de cristianismo, se é que se pode chamar a isto cristianismo, que é um tipo de religião que congrega todo o tipo de práticas religiosas, e por isso esta mulher é mãe de meretrizes, no sentido que há várias meretrizes congregadas nesta cúpula internacional e global de uma religião que se afasta cada vez mais de Deus, mas ao mesmo tempo que não serve também os interesses do anticristo. E nós já veremos isso um pouco mais para a frente sobre esta questão. Vemos que esta mulher aqui, de alguma maneira, tem enganado as nações. Diz assim o verso 6 e 7 do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, João está a analisar esta mulher que está no deserto, que tem aqueles nomes de blasfémia, e esta mulher fez a perseguição aos verdadeiros cristãos. E infelizmente já temos confissões religiosas que têm tido esta prática, que têm seguido e perseguido e morto efetivamente milhares de cristãos verdadeiramente, e aqui encontramos esta mulher embriagada, diz o texto bíblico, com o sangue dos santos, quer aqueles que morreram no passado às mãos de alguns que se arrogavam como o direito de matar os outros, independentemente da fé cristã que outros tinham, quer no Império Romano, quer mais tarde, assistimos a esse massacre de milhares de pessoas simplesmente porque tinham fé em Cristo Jesus. Ainda hoje, infelizmente, assistimos a isso. Em alguns pontos do mundo assistimos a perseguições e mortes, em países muçulmanos, na Índia ainda há pouco tempo ocorreu esse tipo de massacres, simplesmente porque as pessoas proferiam uma fé em Cristo Jesus. Damos graças a Deus porque em alguns pontos do globo essa perseguição tem vindo a ser alterada, mas no período da Grande Tribulação é a própria religião que irá numa primeira fase perseguir os cristãos, aqueles que são os seguidores de Jesus Cristo. E depois ainda prossegue o verso 7 a dizer: o anjo, porém, lhe disse: porque te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as sete cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. E agora o anjo se propõe esclarecer a João o que é que ele está a ver. Ele ficou admirado com esta visão. Eu já fui dando aqui algumas indicações daquilo que o anjo vai dizer a seguir. Portanto, fui já esclarecendo algumas das indicações que João estava a ver e não estava a entender, e nós agora podemos tomar contacto direto com o texto bíblico que esclarece um pouco mais quem é esta mulher e o que é que ela está a fazer. Verso 8 a 10 do capítulo 17 do livro do Apocalipse diz: "A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram, vendo a besta, que era e que não é, mas aparecerá." Aqui está o sentido que tem de sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. Também sete reis, os quais caíram cinco, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então temos aqui um esclarecimento, podemos dizer assim, que o anjo faz ao apóstolo João. Vamos tentar perceber o que é que este anjo também está a querer dizer ao apóstolo João. Ele, em primeiro lugar, mostra claramente que aqui fala acerca do Império Romano. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Porque ele fala acerca dos imperadores e dos reis que já existiram, aquele que existe e aquele que virá. João estava familiarizado com essa linguagem, com esses imperadores que tinham, de facto, estabelecido o seu império de uma forma sanguinária, à custa do sangue também dos cristãos. Então ele mostra aqui que esta Roma não vai desaparecer, não vai ser conquistada, como aconteceu com o Império Grego, como o Império Medo-Persa, ou como o Império Babilónio na descrição de Daniel, mas esta Roma vai se fragmentar. E mais tarde ela irá ser reagrupada, ser reativada. Como já disse em programas anteriores, Napoleão tentou isso, Hitler tentou isso, e até hoje não conseguiram, mas de facto hoje estamos a assistir à unificação do Império Romano. Começamos a assistir à agregação, país após país, a esta grande União Europeia. E se nós olharmos para a geografia de Roma antiga, do Império Romano antigo, e se olharmos para a geografia da atual União Europeia, vamos começar a ver algumas semelhanças. Não estou a dizer com isto que já estamos no período da Grande Tribulação ou coisa semelhante, ou que o Presidente da União Europeia é isto ou aquilo. Não me confundam. Não interpretem mal o que eu estou a dizer. Só estou a dizer é que estamos a assistir a esse facto da agregação do Império Romano como nunca assistimos no passado. E na realidade João está então a ser confrontado com o reaparecimento deste Império Romano. João ainda vivia nesse período, portanto estava exilado na ilha de Patmos quando recebe toda esta revelação, e ele percebe que há aqui uma relação entre estes sete reis, estes sete montes que representam sete reis, e aquilo que está a viver e aquilo que vai ocorrer no futuro. No entanto, João percebe, e o anjo está a explicar também a João, que aqueles que são de Deus, aqueles que são os santos de Jesus Cristo, eles têm uma compreensão diferente destes relatos bíblicos. É por isso que ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 20 e o verso 27, sobre este assunto, sobre o facto daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que têm uma compreensão espiritual sobre estes fenómenos, não só uma compreensão intelectual. Ele diz assim lá na carta que ele escreve, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 20, ele diz: "E vós possuís a unção que vem do Espírito, e todos tendes conhecimento." E o verso 27: "Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou." Então João está muito consciente de que com a presença do Espírito Santo é mais fácil entender estas realidades que o anjo está a explicar a João. E por isso mesmo, creio que colocando aqui alguns nomes, podemos entender um pouco melhor o que é que o anjo está a dizer. O anjo disse que cinco destes reis, destes sete, já caíram. Portanto, eram reis que de alguma forma, ou imperadores que de alguma forma já passaram. João conheceu, mas já tiveram o seu passado. E podemos identificá-los como Júlio César, que foi assassinado, Tibérios, que também foi assassinado, sendo envenenado, Calígula, mais um que foi assassinado, Cláudios, que foi envenenado, e Nero, que se suicidou. Então, cinco desses reis já passaram. Depois temos Domiciano, que era o rei ou o imperador que vivia durante o tempo de João. Esse ainda existe, de acordo com a declaração do próprio anjo. E depois temos ainda o último, que é de alguma forma o precursor do anticristo, não sendo ele necessariamente o anticristo, porque vemos que há um oitavo rei. Isso encontramos aqui no capítulo 17 do livro do Apocalipse, verso 11 a 14, onde diz: e a besta que era e que não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, como a besta, durante uma hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com ele. Vemos então aqui descrito estes 7 reis. Depois encontramos um oitavo rei, que é o Anticristo, claramente uma associação que deriva destes primeiros 7. Por isso temos falado constantemente da questão do restabelecimento do Império Romano, porque, como diz aqui o texto bíblico, este oitavo rei é uma sequência lógica, uma sequência que procede dos 7 reis anteriores. Não quer dizer necessariamente que cronologicamente há uma sequência, portanto, que é imediata, mas é uma derivação em termos filosóficos, em termos de base de trabalho, em termos da forma como ele vai agir. Ele age da mesma forma que agiram os imperadores romanos. Mas vemos que o anticristo não se vai estabelecer sozinho. Ele vai agir com um grupo de 10 outros reis, que ainda, diz o texto bíblico, ainda não receberam o reino. Portanto, há a falar de uma situação futura, provavelmente para os nossos dias ou ainda no futuro, não sabemos exatamente, mas 10 outros reis que vão ter autoridade e vão conferir ao anticristo essa autoridade. Eu creio que, com as devidas precauções e atenções, deu já para nós entendermos como é que estas coisas vão ocorrer. Estamos a viver períodos de crise mundial. Isto é um facto. Ninguém esconde já este facto. Todos os presidentes dos países assumem que há uma crise global bastante grave. E nós começamos a perceber que há um apelo sistemático a um reforço de critérios para assegurar as economias. Isto é um apelo para que haja um reforço da autoridade do Estado. E vemos aqui que nesta circunstância concreta, estes reis vão depositar no anticristo, na besta, como diz aqui o texto bíblico, no anticristo, a sua própria autoridade. E deu para nós entendermos como é que isto facilmente vai ocorrer. Hoje em dia espera-se que o presidente dos Estados Unidos da América assuma, digamos de alguma forma, a liderança da economia mundial e que dali surjam ou emanem as principais diretrizes que vai de alguma forma reabilitar o sistema económico do mundo. Eu creio que será algo semelhante a isto que nós estamos a viver, que provavelmente vai desencadear mecanismos para que o anticristo assuma posse. Não estou a dizer de forma alguma que já estamos a viver isso, tanto mais que não sabemos, nem estou a associar nomes a alguns porque a Bíblia nem os dá. Portanto, simplesmente estou a imaginar, porque já deu para perceber com a crise que nós estamos a viver, como os Estados se estão a juntar para delegar a autoridade numa só pessoa, em vez de repartir a autoridade, fragmentá-la um pouco mais, tendo, enfim, formas de controlar para que não haja especulação financeira e abusos financeiros, mas verificamos que o caminho é exatamente no sentido de criar uma condição mundial onde o anticristo então vai governar, porque é-lhe delegada a autoridade pelos 10 reis que ainda não existiram. Eu creio que já deu para nós, se estivermos atentos um pouco às notícias internacionais, percebermos como é que o anticristo vai fazer isso. Porque nós já temos, de alguma forma, uma pequena luz quando assistimos às eleições norte-americanas, em que todo o mundo, de facto, de alguma forma, quase fez uma votação para eleger o candidato A ou B. Isto irá ocorrer quando uma crise mundial se instalar ainda com mais gravidade do que esta que estamos provavelmente a viver, em que o mundo inteiro vai apelar para que o anticristo então tome as rédeas do mundo para de alguma forma se apresentar, porque ele o vai fazer, se vai apresentar como o Salvador do mundo. Mas sabemos que ele não será, porque ele vai imitar aquilo que Cristo é. E vemos que depois deste estabelecimento, do período da grande tribulação ocorrer, então Jesus Cristo virá com os seus eleitos para pelejar contra o anticristo e os seus seguidores. E vemos ainda que esta mulher, esta grande religião global e mundial, vai ser perseguida também pelo anticristo, pois numa primeira fase serve os seus interesses, mas mais tarde ele quer a adoração única e exclusiva para si, e esta religião global não lhe serve então os interesses. Vejamos então o verso 15 a 18. Diz assim: "Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões e nações." Lembra-se de eu ter dito que esta é uma religião mundial. Então aqui temos a descrição do anjo ou João, mostrando exatamente aquilo que eu já tinha dito. Portanto, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, é uma religião constituída por vários povos do mundo inteiro. "Os 10 chifres que vistes e a besta, essas odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe chamarão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem os seus pensamentos, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reinos da terra." Vemos então que esta grande religião, que numa fase inicial é carinhada pelo anticristo, depois então é destruída porque não serve os interesses de que o mundo adora ele só. Ele quer assumir o papel de Deus, e por isso, como há competição, podemos dizer assim, nesta religião que não adora a Deus, mas tem vários outros deuses, criam uma pluralidade de deuses, então de facto o anticristo extingue por completo esta religião global e mundial. Mas nós voltaremos a estes relatos bíblicos para nós compreendermos um pouco o que poderá acontecer no futuro se continuarmos a ouvir o som deste livro. Por isso, deixe que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.